Está no ar o CBN Paraná desde 25 de abril de 2025. Estamos juntos com todas as CBNs no Paraná conectadas neste momento para levar os destaques desta sexta-feira até você. E nós começamos trazendo uma situação grave em Cascavel. Após vítimas reféns, um homem morreu baleado por colegas de trabalho em uma empresa de escolta armada. É a informação de Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo. Em instantes, o Marcelo aqui.
Colegas.
Agora sim, Marcelo, vamos lá com essa
Isso.
informação.
Vamos lá então. Na noite de ontem, a cidade de Cascavel foi surpreendida por uma troca de tiros que ocorreu em uma empresa de escolta armada localizada no bairro Universitário. Inicialmente, a polícia militar foi acionada até o endereço, pois havia a informação de que era um assalto que estava sendo realizado no local. A proprietária do estabelecimento teria ligado à polícia militar, relatando um possível roubo em andamento na empresa de escolta armada, com suspeita de reféns. As equipes da polícia militar, incluindo o pelotão de choque, foram acionadas. Ao chegarem no endereço, encontraram um veículo em frente à empresa e, em seguida, ouviram disparos. Segundo informações de populares e também da polícia, mais de 20 disparos seguidamente foram ouvidos. Os moradores, apavorados com os barulhos de tiros, não sabiam exatamente o que estava ocorrendo e havia ali aquele cenário de tensão no local, que se manteve por horas, inclusive com uma extensa negociação. Conforme o comandante do 6º BPM, o coronel Cícero Tenório, quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram um funcionário da empresa alvejado e tentaram negociar com quem estava dentro do imóvel. Mas os policiais foram recebidos com novos tiros, incluindo um tiro de arma longa, calibre 12. Houve o revide por parte da Polícia Militar, que após os disparos cessarem, um longo tempo de ausência de respostas se manteve no ar. Ninguém saía de dentro do imóvel e nem a polícia também adentrou. Somente após o fim das negociações foi possível levantar detalhes do que realmente estava acontecendo. Conforme os primeiros levantamentos da Polícia Militar, um dos vigilantes teria atirado contra um sócio que havia ido até o local após receber informações sobre um possível roubo. Não se tratou, de fato, em nenhum momento de roubo, mas sim de um desentendimento interno, cuja motivação já está sendo investigada pela polícia. As câmeras de monitoramento coletadas pela Polícia Civil, inicialmente, mostram uma confusão envolvendo um funcionário que trabalha na empresa já há um certo tempo, junto com um homem que, a princípio, iniciou os trabalhos nessa empresa ainda ontem. O delegado Fabiano Mosa, que está à frente do caso, explicou que a Polícia Civil ainda está apurando os fatos porque está havendo muito desencontro de informações, coletando as imagens das câmeras de segurança da empresa. Segundo ele, dois vigilantes chegaram ao local por volta das 19 horas após um trabalho de escolta. Um deles era, de fato, novato, seu primeiro dia de trabalho, e pouco depois, um dos vigilantes ligou para a sócia da empresa, informando essa possível invasão. É nesse momento que começa a confusão. Em resposta a esse alerta, um terceiro funcionário, possivelmente esse sócio, foi até a empresa e acabou sendo alvejado por disparos efetuados pelos vigilantes. A motivação do disparo está sendo investigada, não se sabe se houve uma armação, um mal-entendido, se de fato era para esse homem ser atingido ou se foi um disparo acidental. A identidade da vítima já foi identificada pela polícia, Gilmar Rodrigues Chaves, de 40 anos, que era vigilante e sócio da empresa dessa segurança. Foi morto com esse tiro na cabeça pelos colegas de trabalho. Os dois vigilantes já foram presos, as armas da empresa foram todas apreendidas para investigação, visto que a empresa é de escolta, portanto havia um forte armamento. A polícia científica está analisando o caso, nenhuma outra pessoa foi ferida. Houve esses reféns dentro do imóvel, mas que também não foram feridos, apesar da suspeita inicial. Joyce.
Obrigada, Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. A gente segue falando sobre segurança, sobre casos que vêm chamando atenção agora na região dos Campos Gerais, o nosso destaque, porque irmãos foram mortos no Distrito Industrial de Ponta Grossa depois de uma briga de trânsito. Quem nos conta é o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Sexta-feira aí com notícia triste e complicada aqui na cidade de Ponta Grossa. Dois irmãos foram mortos a facadas na manhã de hoje no Distrito Industrial. As vítimas trabalhavam como motoristas de caminhão. Elas foram identificadas como Gilberto Vasconcelos e Josiel Vasconcelos, que seriam do município de Balsa Nova. O motivo do assassinato seria uma discussão de trânsito após um dos caminhões ter fechado o outro, situação que acabou gerando uma briga. Os envolvidos estariam em uma fila para carregar caminhões em uma empresa quando iniciou o desentendimento. O suspeito de cometer o duplo homicídio foi preso em flagrante pela polícia militar. Segundo testemunha, os irmãos teriam partido para cima do autor do crime, que em seguida os golpeou com uma faca. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e do Instituto Médico Legal, IML, também estiveram presentes no local. A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar, né, as motivações de fato. Tem já essa preliminar de que foi uma briga ocasionada por uma situação de trânsito no Distrito Industrial, antes aí dos caminhões descarregarem para poderem seguir viagem e fazer novos fretes. Joyce.
Obrigada por essas informações, então, do Emanuel Fornazari. Agora a gente parte para outra questão de segurança, que é a segurança no trânsito. Na região noroeste, em Campo Mourão, três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus. É o assunto da Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã de hoje na BR-272. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão de ração invadiu a pista contrária da rodovia e bateu de frente com esse ônibus de passageiros. O motorista do ônibus, um passageiro e o caminhoneiro morreram no local. Esse ônibus estava com apenas 3 passageiros no momento do acidente, porque ele havia acabado de desembarcar em Campo Mourão outras 40 pessoas e seguir a viagem. Então, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, esse acidente poderia ter sido muito mais sério, com muito mais vítimas. Os outros 2 passageiros que estavam no ônibus foram levados para o hospital. A gente ainda não tem mais detalhes sobre o estado de saúde dessas outras 2 pessoas. Joyce.
Obrigada, Breno, por essas informações, então, sobre estradas. Agora, no norte do estado, o destaque é para o combate ao tráfico de drogas. O Ministério Público do Paraná cumpre mandados contra o tráfico de drogas em Cornélio Procópio. É uma operação que conta com o apoio da Polícia Militar e investigava a existência de uma forte associação criminosa na região. Quem nos conta é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, cumpriu 3 mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca domiciliar no âmbito da operação que apura a existência de uma associação criminosa com atuação regional voltada ao tráfico de entorpecentes. De acordo com a promotoria, as drogas eram trazidas para Cornélio Procópio, aqui no norte do estado, e posteriormente distribuídas em municípios da região. Durante o cumprimento dos mandados, além das prisões dos suspeitos de integrar a associação criminosa, foram apreendidos entorpecentes e elementos de provas para a continuidade das investigações. As medidas foram todas cumpridas em Cornélio Procópio e em Uraí, com o apoio da Polícia Militar e também da Companhia de Choque do 5º Batalhão aqui de Londrina. Joyce.
Obrigada, Cláudia. E agora ao vivo nós vamos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aqui em Curitiba. Acontece uma cerimônia neste momento com a participação do governador Ratinho Júnior, que sanciona a lei que cria uma Câmara especializada em processos de violência contra a mulher. Quem acompanha é o Bruno de Oliveira, nosso repórter direto do Tribunal de Justiça. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Eu trago, então, as informações aqui diretamente do Tribunal de Justiça do Paraná, porque o governador Ratinho Júnior sanciona, neste momento, o projeto de lei que cria a Câmara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A cerimônia acontece aqui na sede TJ, em Curitiba, e conta com a presença não só do governador, mas também de outras autoridades, como, por exemplo, a presidente do TJ, a desembargadora Lídia Maijima, e o corregedor nacional de justiça, o ministro Mauro Campbell Marques. O objetivo do órgão é, claro, melhorar a distribuição dos processos e acelerar a tramitação dos casos que envolvem a violência contra a mulher. Só no ano passado foram 12 mil casos do gênero em tramitação. A desembargadora informou que são cerca de 20 mil casos. E a criação dessa Câmara poderá, então, agilizar esses processos, segundo o que foi divulgado aqui para a imprensa. A criação da Câmara Especializada só foi possível a partir de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná que está sendo sancionada hoje. Essa nova lei está alinhada à Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Antes de ser aprovada, inclusive, na Assembleia Legislativa, o texto chegou a ser aprovado pelo órgão especial do Tribunal em 31 de março e autorizado pelo Corregedor Nacional de Justiça. Segundo o Legislativo, há orçamento disponível para a criação dos cargos que vão atuar nessa Câmara Especializada. Além disso, a criação dessa Câmara prevê ainda a implementação de 5 cargos de desembargador, 2 cargos de juiz de direito substituto em segundo grau e cargos de provimento em comissão e funções de confiança. Um desses cargos, inclusive, ficará a cargo de um membro da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Paraná. O orçamento disponível para a criação do órgão inicialmente é de 15 milhões de reais. Lei, então, que está sendo sancionada neste momento para que os trabalhos sejam iniciados já com esta Câmara Especializada para Casos de Violência Familiar, Doméstica contra a Mulher aqui no Paraná. A ideia pretende, então, desafogar os casos que estão hoje no Judiciário Paranaense. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Bruno de Oliveira, repórter da CBN Curitiba, ao vivo, direto do Tribunal de Justiça para todo o Estado aqui no CBN Paraná e por mais uma semana conectou as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel, em Ponta Grossa para levar as notícias principais do Estado até você.